Deixa-me ter aqui os fones. A voz do podcast está preparado, organizado.
Está tudo.
Está
podemos?
Tudo. Podemos, Ana.
África Minha, com Ana Lucas.
O meu convidado de hoje é o comediante Gilmário Vemba, de Angola.
Olá.
Um país com cerca de 34 milhões e meio de habitantes.
Até a semana passada, sim. Vamos ver o próximo censo.
Sim. A moeda é o Kwanza angolano.
Uhum.
E a capital é Luanda.
Só tem mesmo o Kwanza, só tem o angolano. Não sei.
Luanda é a tua terra, não é? É do,
Luanda
onde
é, sim, eu nasci em Luanda, cresci em Luanda, fiz toda a minha vida em Luanda.
Uhum.
Apesar de conhecer todas as partes do país, não é?
Todas?
E todas.
Uau.
E ainda assim, não sei se é por ter crescido em Luanda, mas Luanda não é tipo a minha cidade favorita, assim, em Angola, não é?
Ok, mas vamos um bocadinho ali à infância, porque tu nasceste em 85, Angola estava em guerra civil.
Angola estava em guerra civil, né? Estava ali um período bastante rijo. Né? Eu nasci 10 anos depois da independência de Angola, portanto,
sim,
eram anos muito miúdos ainda. O país estava, não só Angola, como quase toda a África, passou pelo mesmo processo. E eu nasci nessa época e cresci.
Mas lembras-te de alguma coisa? Tens alguma história que te lembres
dos
da guerra? Sim.
Lembro. Porque eu em Luanda teve conflitos assim acesos em 92. Eu já tinha 7 anos.
Exato.
De idade. E pronto, nós sentimos bem naquela altura o efeito, porque ouvíamos muito falar da guerra. E, sim, e como puto, tu também ainda não consegues, como é que eu posso dizer, entender bem o que é que estás a passar. Há uma guerra, e como... aliás, se tu cresces num ambiente, tu cresces num período que há guerra, tu também não nem consegues assimilar bem o que é guerra, porque é uma coisa que você já encontrou, já faz parte do teu dia a dia. Ligas a televisão, ligas o rádio, a conversa.
Já nasceste ali, não é?
Já nasceste ali, então não há muito. É diferente. Hoje, se calhar, imagina que eu estou aqui em Portugal e não tem guerra.
E de repente, ai, credo.
Aí, quer dizer, primeiro, sim, é que eu já tenho noção do que é, e eu já tenho aí uns longos anos sem vivenciar conflitos armados, das pessoas estarem na rua a levar tiros e por aí fora. Então,
mas tu lembras de ter medo ou de ter assim alguma dessas sensações? Pá, vocês se escondiam, só como é que era?
Eu lembro não de ter medo, mas de ver o medo na cara dos meus pais, principalmente em 92. Estávamos em casa. E aquilo foi bem depois do período eleitoral, que foi um período, normalmente, o período eleitoral em Angola é sempre um período de muita festa,
sim,
né? Muita festa, houve... Então, houve ali um período de paz, né? Porque eu acho que isso foi bem antes de se criar, de ter criado o GURNA, que era o Governo de Reconciliação Nacional, que juntava os partidos todos estavam no parlamento, e aí começava-se, havia o cessar-fogo, havia as eleições, portanto estávamos ali a um momento de solidificação do processo democrático, festa por tudo quanto é lado. Hoje é festa da UNITA, amanhã é festa do MPLA, e depois tem festa da FNLA, e depois tem mais qualquer coisa do... Epa, havia muita festa, brindes e tudo, como puto, tu cortes,
claro,
gostava daquele ambiente, é festa, 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 para depois daquele período todo de festa, de repente, se transformar numa noite, uma semana muito negra, onde faltou comida, houve muita gente que morreu. Hoje até dou graças a Deus por não ter ficado traumatizado com isso, não ter absorvido isso no coração e na mente, ao ponto de hoje, se tiver a falar, fica, ai meu Deus, aí como é que eu lembro? E se calhar porque ninguém do meu lado morreu assim, né? Nenhum vizinho, nenhum parente
ainda
próximo, ainda bem, porque se calhar se tivesse acontecido como aconteceu a muitas outras famílias, que se calhar têm uma narrativa muito diferente da minha, né? Então eu lembro deste período, e depois lembro do período daí para frente, né? Porque a partir daquele dia é como se abrisse assim uma porta para saber, olha, a guerra é isso, estás a ver? aquilo que andas a ouvir na televisão, portanto agora já tens uma amostra, já está aqui, já tens um experimento, é isso que acontece. Há tiros, há balas a voarem de um lado para o outro, ficas impedido de fazer o teu dia a dia, como ir para a escola, como fazer compras, como ter comida, o básico em casa. É isso aí, agora já sabes o que é, está bem, agora descansa e vamos, e vamos continuar a vida.
Mas então, vocês ficavam fechados em casa?
Durante aquela semana,
fechadas, tudo isso.
É ficar fechado em casa, está todo mundo em casa. E também nós tivemos uma sorte, porque nós vivíamos no Sambizanga, crescemos em Sambizanga, e vivíamos mesmo perto do maior mercado informal, um dos maiores mercados informais da África, que era o Rock Center, o antigo Rock Center. Então o comércio todo era feito ali. Angola tem boa parte da nossa economia ainda gira em torno daquilo que é informal, e aquele mercado é onde se vendia tudo, e aquele mercado ficava mesmo a, sei lá, uns 500, 600 metros da minha casa. Então quando houve o conflito, boa parte daquelas pessoas que vendiam naquele mercado passaram a vender na minha rua.
Okay.
Ou seja, saíram dali, que era uma, porque a estrada que dizem, né, por onde fugiu o pessoal da UNITA, que era uma das saídas de Luanda, né? E então as pessoas saíram dali porque aquela zona estava muito perigosa, muito tiroteio, muita coisa, e passaram a vender na minha rua. Então, pelo menos a comida não tínhamos que andar muito, era sair um bocadinho, né? 10 metros e estava ali uma senhora para vender alguma coisa, não é? Não era o da mesma qualidade, não havia muita variedade, e ninguém queria também estar ali muito tempo. Imagina, estás muito tempo a escolher o peixe, não sabe o que é que vai acontecer, está a entrar rápido. Mas era sempre aquele pânico quando o teu pai ou a tua mãe tem que sair, porque tem que sair,
não é? E não sabias as pessoas, se ia voltar.
E tu ficas naquela cena, mas será que volta? Tu ouves tiro, tu ouves aquilo, foi eu. E às vezes até nós, crianças, é que tínhamos que fazer a boa parte dessas coisas, né? Eu e meu irmão mais velho, no caso, porque as crianças estão sempre protegidas nesse quesito, quer dizer, alguns, né? Tu sais, sabe, pá, mais velho, epá, ainda pode ser apanhado, pode ser julgado, pode ser preso, pode ser interrogado, pode fazer qualquer coisa, mas criança, epá, o criança sabe mesmo que ele veio para comprar isso e vai, e aliás, historicamente, os mensageiros em tempos de guerra, de conflito, sempre foram crianças e mulheres.
Sim.
Porque conseguiam sempre passar
eram mais pelos
conflitos,
sim,
eram mais
assim.
Protegidos, sim. Yeah.
Pronto, passou.
Passou, ai, como passou, graças a Deus, passou, graças a Deus.
E agora, fala-me de Luanda agora.
Bem, Luanda agora Luanda e o país todo vive outro tipo de conflito, porque depois do conflito armado, agora nós vemos do conflito político, né? Onde precisamos desenvolver determinadas coisas, precisamos libertar-nos de várias coisas para podermos passar para outro mundo. Então isto aqui é que normalmente atrapalha a vida daquilo que é a grande Luanda, uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Todo Portugal vive em Luanda, imagina. Portugal inteiro vive em Luanda.
Muitos portugueses vivem em Luanda.
Muitos portugueses vivem, olha, muitos, mas muitos portugueses mesmo vivem em Luanda. Às vezes chego aqui e converso com alguns amigos portugueses e percebo que o pessoal não tem noção de quantos portugueses ainda vivem em Luanda. O pessoal não tem a noção do número, porque não só em Luanda, né? Vivem um bocadinho
espalhados
pelo país,
sim,
todo. E hoje Luanda vive isso, né? Estamos a passar por um período de crise grave. Portugal entende bem de crise. No tempo que Portugal estava com crise, nós estávamos bem. Agora nós estamos numa crise económica, numa crise política, e estamos com uma crise social também. As pessoas estão muito insatisfeitas. Aliás, Luanda demonstrou isso durante as eleições do ano passado, dando uma derrota brilhosa ao partido do poder, né? Que é obviamente um sinal de contestação de que não está feliz com os caminhos que a Angola tem levado. Então, essa é a Luanda atual, né?
E para visitar Luanda?
Olha, para visitar,
é boa para visitar.
Com o câmbio que está agora, é ótimo, porque saindo de Portugal, né, chegas lá com muito dinheiro e consegues te hospedar nos melhores hotéis, consegues comer nos melhores restaurantes, consegues ter.
Tens que dar aí umas dicas.
Não, eu dou todas as dicas, desde aluguer de viatura, os bons hotéis para ficar, spots muito bons para passear. E como há muito português, com certeza há até lá alguém que te conhece e tal. Mas é tranquilo, não é? É tranquilo, não tão tranquilo como é em Portugal, né? Mas é um bom sítio. Aliás, eu vou para Luanda todos os meses, né? É uma cidade muito alegre, muito alegre. Apesar das dificuldades, eu acho também quando
é uma característica
muita, é uma característica do angolano em si. Sim. Tem muito boas festas, tem spots maravilhosos.
Diz
tem,
um. Porque este podcast é isso, é para fazermos uma viagem para Angola.
Ou ir à Ilha de Luanda e ir ao Café del Mar, ou ao Miami Beach, ou ao local, ou ao Caribe, ou ao...
O que é que se faz aí? Dança-se? É o quê?
Bem, o local...
Ouve-se música?
O local, tu tens lá um pub ótimo com piscinas, com bar na piscina, com a praia mesmo ali à tua frente, uma vista maravilhosa, marisco 5 estrelas,
barato?
Peixe. Barato. Eu acho que os preços agora equiparam-se um bocadinho com aquilo que são os preços praticados em Lisboa, e se calhar até ainda mais baratos, por causa do câmbio. Né? Com 1000 euros passavas um bom final de semana em Luanda, num hotel bom, e a comer em bons restaurantes. Com 1000 euros acho que conseguias fazer isso. E depois tem sítios para passear. Tu tens a Ilha do Mussulo, tu tens o Clube S também, que é um restaurante onde a todos os finais de semana há muita música, também em Luanda. Fica na rua direita da Samba, no embarcador, aí para quem vai para o embarcador do Mussulo, que é para uma outra ilha que temos, que é a Ilha do Mussulo, que é fantástica. Praias incríveis, restaurantes também incríveis dos dois lados, tanto na Bahia como na Conta Costa. E tens um mercado de artesanato onde podes encontrar peças de artes incríveis e a preços fantásticos. Aliás,
que agora, tipo de peças de arte?
Quadros. Quadros, pinturas incríveis. Nós temos artistas plásticos maravilhosos.
Diz-me o nome.
Lá não vais encontrar um que eu conheço muito, que é o Nampuia, que já é elite, já é 5 estrelas, já é muito à frente. E depois tens o Sabito, há muitos. E há muita arte que pode ser lá comprada, quadros maravilhosos, não é? Que até chegam a estar um bocadinho sobrevalorizados, né? Sobrevalorizados, porque não há aquele fluxo de turismos. Normalmente os turistas é que consumiam muito esse tipo. Aliás, o meu pai fazia também isso. O meu pai já foi artista destas praças na Ilha de Luanda, fazia bonecos de madeira, fazia joias de marfim e por aí fora. Yeah.
Então, saindo agora de Luanda, imagina que eu tenho muito tempo para viajar em Angola.
Vai para o Namibe, aproveita
no sul,
visitar,
é?
No sul de Angola, aproveita a visitar o deserto de Namibe, deleita-se nas praias.
Já foste ao deserto?
Namibe. Já fui ao deserto de Namibe.
Tens alguma história que passaste no deserto assim?
A única história é aquele medo, porque nós fomos, desde ter realidade ensinado, que a planta única que há no deserto do Namibe, que é a Velvicha Mirabis, que ela comia pessoas. Então era olhar para a planta e estar assim com a dúvida: mas será que tocamos ou não tocamos? Né? E se tocamos e for verdade, depois como é que... Como
e tocaram
é?
Ou não?
Ninguém teve
a coragem. Por via das dúvidas,
ninguém teve a coragem de tocar, mas as dunas do deserto do Namibe são incríveis. Podes ir a visitar o arco do Namibe também, que é maravilhoso. E existem também umas ruínas de uma cidade antiga que havia lá, que agora está assim meio coberta com areia. A areia às vezes baixa um bocadinho, às vezes sobe também um sítio fixe. E podes chegar até o Tombo, onde vais, por acaso, encontrar muitos portugueses que trabalham lá na pesca. Tomboa, no Tomboa. Município do Tomboa. E a cidade de Moçambique também é bastante tranquila, calma, tem uma vista para o mar com vários restaurantes, tem spots
restaurantes não faltam, já vamos à gastronomia.
A gastronomia não falta e não é muito diferente por causa também deste convívio de 5 séculos de Angola e Portugal, que a nossa gastronomia às vezes acaba a estar um bocadinho entrelaçada, apesar de terem, de termos lá pratos muito típicos. E Namib é a cidade do marisco, o melhor caranguejo, o melhor camarão, né? Epá, o caranguejo do Namib é muito famoso e muito conhecido. Aliás, a malta de Luanda encomenda várias vezes. Às vezes o pessoal do Namib está sem stock para conseguir, quando, nos finais de semana prolongado, porque o pessoal foge todo de Luanda, quando chega ao final de semana prolongado, quer ir para Benguela, quer ir para o Namib, quer ir para o Lubango, quer ir para o Uambo, quer ir passear para outro sítio, vai para Malanje também, podes ir a Malanje, olha, que são 4 horas de carro de Luanda a Malanje, tem as quedas.
É que é no sul?
É no norte,
é no norte,
para o norte.
Também.
Do país.
Quedas de água?
Quedas de água, mas é uma das melhores do mundo, que é, são as quedas de Calambula. É muito lindo, é um spot muito, muito lindo mesmo.
Precisa, e pode-se nadar aí?
Pode, sim. Podes ir até lá embaixo, nadar, é seguro. Tens que pagar os putos que dizem que eles têm que levar aquele dinheiro para o soba. E como eu respeito muito a tradição, mais vale dar o dinheiro do soba e deixar em segurança.
Para quem não sabe o que é o soba?
O soba é uma. É o presidente da Câmara do Conselho Tradicional, digamos assim. Porque nós temos, para além dos administradores, os governadores, temos o soba. O soba é uma figura importante. Até o administrador, o presidente, os presidentes, quando vão às visitas às determinadas províncias ou determinadas localidades, têm que falar com o soba. Qualquer coisa que se vai fazer naquela área, seja gravar um filme, seja entrar para passear, mergulhar no rio, fazer coisa, tem que falar com o soba. O soba tem que autorizar, por causa mesmo de mais um sentido espiritual do que propriamente físico. Porque são os nossos líderes espirituais. Então, eles conservam a espiritualidade do local. Então, tu, para conseguires, para estar lá em paz e não te acontecer nada de mal, né? Porque nós, africanos, não acreditamos só nas forças físicas que nos podem fazer mal. Existem também uma toda organização espiritual que precisa estar alinhada para que o visitante chega lá, tenha uma boa experiência e saia de lá com saúde e até de alguma forma mais vivo e espiritualmente mais forte. Então, por isso é que é importante falar com o soba. Já houve pessoas que ignoraram essa premissa.
O que é que aconteceu?
E não tiveram boas experiências. Não.
A sério?
Sim.
Tu acreditas nisso também?
Eu acredito nisso. E vou ficando mais velho, acredito cada vez mais nisso, porque durante muito tempo a espiritualidade africana foi começar a ser, está sendo desacreditada. E essa espiritualidade e essa proteção, de alguma forma, fazia parte da organização da segurança das próprias comunidades. Quando tu começas a quebrar essa crença, tu começas a criar um outro tipo de hábitos e comportamentos que, primeiro, morre muita gente e depois a comunidade fica toda desorganizada. É como se a espiritualidade fosse toda quebrada naquela zona. Então não dá. Tem que se falar com soba, tem que se respeitar
os antepassados, não é?
Os nossos ancestrais têm que ser respeitados, valorizados. Tu não podes entrar para aquele sítio e de repente vais lá vandalizar e fazer o que tu quiseres da forma que você não. Tem regras e as regras precisam ser cumpridas. É como num outro tipo de civilização. Tu chegas para aqui, para Portugal, vais para um sítio, tem regras e precisas cumprir aquelas regras. Não são regras de caráter espiritual, mas para nós são de caráter espiritual. Então, se eu posso cumprir as tuas, que são de caráter, tens que assinar essa folha, tens que pagar isto, tens que, olha, não podes ir para ali, não podes ir para aqui, isto aqui, e tu cumpres aí. Nas comunidades existe isso e tem esse caráter e é regido pelo sol.
Mais nada.
Yeah.
Qual é a tua praia preferida em Angola toda?
Bem, a minha praia preferida em... Epá, é difícil. Estás-me a criar problemas.
Há uma, duas ou três.
Criar problemas. Eu gosto muito da praia de Cabo Leiro.
Fica onde?
Fica em Luanda.
Ok.
Fica em Luanda. Fica na província de Luanda.
De Cabo Leiro?
Cabo Leiro.
Cabo Leiro.
Eu acho que todo português que vai trabalhar para Angola pede um abono para poder ir a Cabo Leiro. Porque na época quente tu chegas a Cabo Leiro, dá para surfar e a praia é... É ótimo, é mesmo pó, água e quentinha, maravilhosa. Cabo Leiro e também a praia de Sangano. Estão quase ao lado uma da outra. E por acaso tem um fluxo turístico muito grande daquela zona. Chegas lá, não tens nem sítio para ficar porque está tudo ocupado. tens que fazer marcações e tal. E eu gosto muito de estar lá. Gosto de, primeiro, principalmente para ir com os putos, é muito boa porque à beira da água dá para andar um bocadinho e não é logo fundo. E eu perdia-me ali com os meus putos. Então, imagina, chegamos lá um dia antes, né? Às vezes passávamos o final de semana lá uma casita e ficávamos lá. E era entrar na água. Das 10, os putos estão na água, das 10 até o sol se pôr, e depois consegues observar um pôr do sol lindo, maravilhoso, que é incrível. E depois tem as praias de Benguela, né? Em Benguela tu tens a praia da Cautinha, tu tens a Baía Azul, epá, eu como tenho alguns amigos que têm moto de água, e não sei o que, às vezes fazemos aquele caminho todo, que é a Baía toda de Benguela, fazer aquilo de. Epá, é só lindo, é mesmo. É uma coisa incrível. Por um momento olhas assim, eu olho para ele e digo, pá, este gajo se organizar, né? Digo o pessoal que governa, epá, isto aqui é um paraíso que nunca ninguém vai querer sair daqui, porque. A água é incrível, a paisagem é maravilhosa e tu curtes aquilo. Epá, estás a ver a minha lágrima aqui agora. Estás a ver a minha lágrima. E Benguela é o paraíso, Benguela acaba sempre ser o paraíso do país. Porque quando o pessoal fala tipo, vamos para Benguela, já sabe, Benguela é. Ninguém pergunta duas vezes.
E há trilhos? Dá para fazer trilhos? Ou...
Há muito trilho. Pronto, nós não somos muito de fazer trilho, né? não é bem a nossa cena. Na nossa cena, fazer trilhos, isso é o pessoal que já está seguro demais. Os trilhos estão lá, mas nós não
é muito aconselhável, é isso?
Não é que não seja aconselhável, na verdade são coisas que nós nunca pensamos em fazer. Não é o nosso tipo de desporto, de diversão. Prefiro ficar na água, mergulhar e tal,
do que é muito bom.
Fazer
é
uma caminhada bom. Sobre um trilho e subir lá numa montanha. Conforme nós, não, isso aqui deixamos para os pulos. Os pulos é que gostam, vêm e vão aí em cima, andar e descem. Nós não.
Tipo,
a moto está mais, tá mais para o óbvio, para o mais simples.
Olha, e gastronomia? Vamos lá. Eu só conheço a moamba. Já falaste aí do marisco. O que é mais?
O marisco do o caranguejo do Namibe, bem importante. É importante experimentar o mufete, mas isso tem que ser mesmo na ilha de Luanda. O mufete é um prato que junta peixe, feijão, farinha de mandioca. Não é essa farinha de mandioca que vendem aqui, não. Uma farinha de mandioca com outro tipo de produção
ser.
E como deve ser. A verdadeira farinha de mandioca. Não é? Todo o resto é uma invenção que
alguém
tentou reproduzir e não deu certo. A farinha de mandioca não é a fuba de bombô, atenção. A fuba
é uma farinha.
Já havia farinha de trigo, né? Então nós temos a farinha de bombô. O pessoal aqui diz farinha de bombô, mas nós, o nome correto é fuba. Que fuba de bombô, que é feito também com mandioca, a farinha é diferente. Então este prato, que é um mufete, vem um bom peixe, a tua escolha, e que não nos falta é peixe. Nós temos desde o pargo, o carapau,
qual é que tu gostas mais?
A sardinha.
Qual é que tu gostas mais?
Eu gosto mais do pargo. E do carapau também. O carapau também é top. Embora o peixe tradicional para este prato é a sardinha. Mas não é essa sardinha portuguesa. Não.
É grande.
Essa sardinha miúda, não. É uma sardinha adulta. Quase meio metro. Uma sardinha adulta. Está no prato. Depois junta batata doce. Banana pão também fervida. Mandioca fervida. Tem um molho de cebola e tomate verde. Que também ali preparado. Junta vinagre e não sei o quê. Então esse prato também precisa experimentar, que é o mufete, que é típico de Luanda, mas pronto, já se come o país todo. Também estamos cada vez mais sincronizados nesses aspectos. Em Cabinda tu tens a galinha fiote, que é também um prato típico da zona, o sacamadeso, que é também um prato típico da zona, que eu preciso experimentar. É só
esse levou aqui.
Né? Agora até fechei os olhos. Fechei os olhos agora para falar disso. Né?
E bebidas? Há alguma bebida assim típica?
Há muitas bebidas típicas, né? Desde álcool e refrigerantes. Tens aqui sangue, né? Que também é feito.
Sem álcool?
É sem álcool. Que sangue é okay. Sem álcool. E às vezes confunde-me. Olha, que eu, quando era criança, já apanhei uma bebedeira porque eu e o meu irmão confundimos aqui sangue com um quimbombo.
Criança com quantos anos?
Epá, eu acho que na altura devia ter que. 7, 6 anos, por aí.
Mas que efeito é que te deu?
Não, nós, blackout total. Blackout.
Sério?
Eu e o meu irmão entramos em coma alcoólico porque andamos a beber o quimbombo, que é a bebida alcoólica, tem mais tempo de fermentação, a pensarmos que era quiçangua que estamos habituados a beber na casa da avó. Então era só tirar aquilo, as canecas, tá?
Mas não sentiram que era diferente?
Epá, puto.
Ah, este está esquisito, está esquisito.
E as duas são doces, estás a ver? As duas são doces, tem ali alguma doçura. Epá, está esquisita, mas pronto, é o que tem, fresquinha ainda por cima. E toma, nós os dois caímos para o lado.
E depois?
E depois é
deixaram-vos lá.
Sal na pata, aquilo é banho gelado, sal na pata. Para recuperar do
sal?
Sim, tem que tomar. Quando apanhas uma bebedeira forte. Se apanhas uma bebedeira forte.
Ai, tu conta-me.
E sentires aquela ressaca do dia seguinte, coisa, é sal na pata. Né? Toma um banho fresquinho.
Sal grosso?
Sal grosso na pata, mesmo a cota gel. Né? Sal grosso ali na pata.
E passa. Não. A sério?
Passa.
Vou ter que apanhar uma para ver se isso é verdade.
À vontade.
Olha, expressões.
É muito.
Que expressões é que vocês têm?
Tal como em Portugal, para cada província tem.
Aliás,
tem
há gíria, dialetos, próprias, não é? Né?
Sim. Para além dos dialetos, digo mesmo a própria língua portuguesa que é falada no país todo. Através destes dialetos também fomos absorvendo um bocadinho ali e fomos criando falas próprias, gírias próprias, às vezes a maneira de empregar as palavras. Então nós temos desde o mambo, o cumbu, o pula, a amboa.
Tu falas o quê? Ou falas isso tudo?
Eu falo, não, falo tudo isso.
Tudo?
Isso, não há um angolano que não perceba isso.
Mas isso não são os dialetos?
Isso não. São muitas dessas expressões são línguas, não são dialetos, são línguas nacionais, e algumas dessas expressões foram adaptadas não é, para a nossa língua. Assim como em Portugal, o português já usa o cota, já usa o bué.
Pois é.
Já usa um bocadinho dessas expressões também no dia a dia. Então. É o que nós usamos. Eu falei, pá, eu tive com aquela boy, estávamos então naquele mamo, no place daquela magia, já estávamos lá, coisa, tirou a magia, mas ele. E tu que não vai ficar assim, peraí, o que é que esse gajo está a falar?
O mambo também já sabemos o que é.
Não, o mambo também já sabe o que é. Né?
Há muita coisa.
Há muita coisa. Sabe, por acaso estamos super sincronizados. Acho que o C4 Pedro e o Matias Damasio
fizeram um bom trabalho
na introdução de muitas gírias aqui. Porque o pessoal ouve a música e depois vai para um.
Vai tentar perceber, não é?
Algumas coisas. Ou o que é isso? Ou seja, até não é muito de usar. Gírias assim, mas o Matias e o C4 por acaso usam muito e o Bonga também.
O Bonga.
Quer dizer, o Bonga então canta maioritariamente em Quimbundo. Já se vê.
O que é que tu gostas? Quais são os artistas assim, músicos que tu gostas mais?
Angolanos, fora os que vocês já conhecem, sim, cá, né? Que é o Matias, o C4, o Anselmo Ralph, adoro o Yuri da Cunha, e a da Cunha é um artista
e o Paulo Flores.
Completo. Paulo Flores é sénior, né? Paulo Flores, Bonga, Valdemar Bastos, estão numa outra liga, né? Esses são os da primeira liga.
O Paulo Flores e o Yuri da Cunha são muito amigos.
São muito amigos, são compadres, mas o Yuri é miúdo lá de.
Sim.
Lá do Paulo Flores, é miúdo do ponto de vista de idade e também do ponto de vista de estrada musical. Paulo Flores.
Sim.
Paulo Flores já está há muito tempo, desde o Xerri até aqui já foram, já foram muitas estradas, muitos anos. Então ali uma elitezinha, se calhar não seria elite, mas uma geração que para nós é muito importante e é muito preservada. Desde Filipe Mukenga, Valdemar Baste, André Mingas, Paulo Flores, Bonga. Mas depois vem essa geração que seguiu, né? Bem depois do Paulo Flores, que vem seguindo aí, que é os Maiacu, o Iorda da Cunha. Mas quem? Desta
e mulheres, época. Estás só a dizer homens.
Ah, pois mulheres têm a Pérola.
Sim.
A Pérola,
teve
maravilhosa Pérola. Teve cá a maravilhosa Pérola. A Iola Smed, voz incrível, maravilhosa. A Ana Joyce, incrível.
Adoro.
Adoro a Ana Joyce.
Sim,
Ana Joyce,
adoro.
A fofinha, ela é super doce. Pois, temos a Celda. Celda é maravilhosa.
Se tiveres o contacto dessa gente toda, tens que me dar.
Não, eu passo. Eu, por acaso, deixas que eu citei aqui, tem. Deixas que eu citei. A Celda, maravilhosa. Tem a Aline Frazão.
Sim.
Se calhar já ouviram falar também.
Já entrevistei noutra.
Gosto muito da Aline Frazão. Gosto muito da Celda. Gosto da Sandra Cordeiro também. E a Sandra Cordeiro, por acaso, está viva cá. É também uma ótima cantora, com uma voz incrível e com ritmos maravilhosos. São muitas. Depois tem os coduristas todos, como a Noite e Dia, Scroque Cuia, Puto Prata, Putos Novos, Putos Cota, já que já estão no ramo antigo. Depois tem os rappers que têm os SSP, que são tipo os nossos The Weasel. Depois tem os Calibrados, tem a Zona 5, tem a Força Suprema, não tem Prodígio, a NGA. Essa malta toda, tem Dita Finha, é muito.
Uma lista imensa.
É imensa.
E danças típicas, danças angolanas?
Danças típicas angolanas. Claro que o mundo conhece bem o Kuduro, mas e a Kizomba, né?
Sim.
O mundo conhece bem o Kuduro e a Kizomba, mas nós temos outras danças como as danças tradicionais, Tchokwe, as danças. Tem muitas danças.
E tu danças tu danças tudo ou?
Não, eu danço tudo, danço tudo, não no nível pro, mas no nível aceitável. Né? Imagina, em Portugal eu danço muito, em Portugal eu sou incrível. Maravilhoso.
No quê? Na Kizomba?
Na Kizomba, no Kuduro, no Semba. aí é o risco. Porque se estiver numa sala, então sou com português, eu sou o melhor bailarino da sala, com certeza. Mas depois, quando chegam os mestres, não é? A pessoa tem que gostar de lado e apreciar.
Não sei porquê, fogo. Não. Mas aqui em Portugal há muitos sítios onde se dança a Kizomba, Semba também.
Fui. Não, já fui a estes sítios, costumo ir a estes sítios e já cheguei lá e olhei e disse: não, aqui é risco. Aqui eu sou pé grande, aqui eu vou
estar
a chamar.
Mas tu dás aqueles toques.
Todos, por isso é que eu me sinto já o grande.
Pôr a mulher no teu.
Meter ela no colo, dar a passada de lado, dar-me ali um gira-gira.
Então, és pro.
Não, nesse ambiente aí sou pro. Aliás, eu quando vou a estes sítios.
O que é que se pode fazer mais na Kizomba?
Não, pá, há muito o que fazer. A Kizomba que é dançada cá é uma Kizomba esquematizada, né? Uma Kizomba desenhada, para até de uma forma académica, que para poder ensinar os outros. A Kizomba que é dançada em Angola, e o Semba que é dançado em Angola, e a Tarraxinha que é dançada em Angola, é uma coisa sentida. É uma coisa de viver, quer dizer, não há ali alguém.
É espontâneo.
Não é alguém que te deu. Aquilo é aprendido por observação e prática. Não há ali uma pessoa que sentou na escola para coisa.
Por exemplo, a mulher tem que saber o que é que quer dizer o toque do homem, não é?
Por isso é que é sentida. Quando os corpos juntam, aquilo é deslizar. É tão incrível que tu pegas alguém angolano para dançar e que saiba dançar Semba. Aquilo é um deslize.
Qual é a diferença do Semba e da Kizomba?
Bem, o Semba tem mais ritmo, tem uma outra velocidade e tem também uma outras viradas. Já a Kizomba é um bocadinho mais pausada.
E há vários tipos, não é, de Kizomba? O Urban Kiss?
Não, esses agora, já, o
agora?
Urban Kiss são já
invenções.
As mesclagens que vão aparecendo daqui aqui e acolá devido aos festivais de Kizomba e por acaso tem sempre lá no meio um angolano que vai que vai ensinar, que vai dar os toques todos. Mas ali já é um bocadinho mais já de trabalhado, para okay. o show-off, para não uhum. sei o quê. Mas aquilo que é feito, logo que tu vais para uma festa, se calhar até nem não sei, mesmo lá para dentro dos nossos moceques, aí sim, aí vais ver.
E um turista pode ir aí a esses...
Pode ir.
Sem problemas.
Ir. Claro que eu, se quiser ir aqui a um sítio...
Mesmo que não seja pró.
Não, sem problemas, vai e aprecia aquilo. Claro que se ele chega no museu, principalmente sozinho, que é um sítio onde normalmente brancos não funcionam, não frequentam, as pessoas vão estar tipo...
Vai ficar tudo a olhar.
Está aqui um bolo. E se ele souber dançar, aí então é que ele vai ficar na roda, porque nós, todos nós, acho que é uma característica, quando vemos alguém a fazer o que é nosso e bem, nós ficamos felizes, como uhum. é para nós, é pá, olha aqui, mano. Olha para esta portuguesa, né? Arriscar o salão como se fosse uma. Se calhar até chamando, mas tenho certeza que a mãe é lá de Portugal, não é de cá, assim, mais ou menos de Lubango, Benguela, não é? Não, porque, então, se calhar fazem-te essa pergunta, mas é muito bom de ver mesmo.
E o público é diferente entre o público português e o público angolano?
Sim, é muito diferente. Porque o público angolano é mais falador, é mais espontâneo, tem um nível de participação diferente, né? Diferente. O público português é mais
quieto. Mais contido.
Ali, mais contido, tá ali sentado e a tentar absorver tudo, não é?
Uhum.
Participa quando for convidado a participar.
E é medo, às vezes, não é?
E às vezes até a medo, não é? O angolano vê o show todo. Nós vemos o show conforme vemos o filme. É ver o filme todo a comentar. Este vai morrer. Este é aqui. Ah, mas isso não é verdade. É verdade. Tipo, o pessoal está ali a fazer o espetáculo literalmente contigo. Não é?
Uhum. Mas tu adaptas quando
sim, adaptas? Sim, tenho que adaptar, porque são realidades diferentes. Uhum. Não é? Então por isso eu fico feliz por conseguir adaptar, conseguir fazer espetáculo aqui e conseguir fazer espetáculos em Angola e conseguir fazer espetáculos em Moçambique.
É. E que espetáculos é que vais ter agora?
Bem, agora tem um espetáculo, lembrem-me, pessoal, aponta, dia 1, Altice Arena, dia 2.
1 de dezembro.
Dia 1 de dezembro, tem que dizer o mês.
Tens que dizer o mês.
Um mês, obrigado, não. Um mês. Atenção. Dia 1 de dezembro, no Altice Arena. Atenção, malta. Vão, por favor, né? Comprem esses ingressos, vão. Não me deixem lá sozinho, que ele é enorme. E depois, dia 2, no Super Bowl, querendo, que acho que nós merecemos fechar essa tour em grande. Tive o prazer de conhecer boa parte deste país.
Tu és mais do litoral do que interior?
Tenho Luanda.
Eras capaz de viver sem praia perto?
Era capaz de ver. Eu também, imagina, eu cresci na praia. No Samizanga, eu...
Por isso é que eu pergunto
isto. Ia para a praia rápido. E depois, aos 14 anos, vou viver para a ilha de Luanda, que é praia.
Que
ou
é
seja,
praia.
As ondas batiam mesmo na minha janela. Aí, então, sempre teve praia. Toda a minha infância e vida adulta, sempre teve praia. Viver longe da praia, não sei se me causaria alguma estranheza. Não sei como é que está a minha conexão espiritual, estando longe das águas, não é? Se calhar a deusa que anda me abandona. Neste momento, mas não sei. Então, aqui também estou perto da praia. Estou perto da praia aqui. E a Angola também estava perto da praia, então.
Praia sempre.
E até é difícil dizer isso,
sem praia.
Perto da praia. Perto da praia.
É difícil dizer por causa dos peixes.
Sei,
da praia.
Peixes,
Olha, para terminarmos, um conselho para quem vai visitar Angola.
Olha, não tenham medo. Isto é o conselho. Normalmente, por causa das notícias uhum. que se ouve, de tudo, às vezes até nós com os nossos espetáculos e com alguma piada podemos, se calhar, passar a impressão que vais para lá e mal saís do aeroporto vais ser apontado com uma arma e te receberes.
E depois de saber que foste raptado, não é?
Sim, sim, não. Já, não tenho a certeza que se organizar bem, não é? E como em qualquer situação. Uhum. Quando vamos para uma cidade nova, não é? Queremos ter um guia, não é? Uhum. E o que eu aconselho, por exemplo, no caso de Luanda, é, ao sair daqui, já há empresas que fazem isso, é para ter um guia, que assim chegas e não andas à baila,
não andas à toa,
não andas à toa, porque pronto, as coisas não estão todas elas bem esquematizadas como está na Europa. Eu aqui na Europa saio, vou para a França e se souber falar francês estou em casa, e vou para a Espanha e sei falar português e estou safo, consigo me safar, tem placas, tem tudo, e se calhar não vais encontrar tudo isso para chegar aonde queres, né? Se calhar vais para Luanda, epá, arranjas um guia, não, nem deve ficar assim tão caro, com uma empresa idónea, que entras em contacto, tens empresas aqui em Portugal que já fazem isso e tratam desta ida lá, porque é para teres um itinerário, chegares e ires ao sítio e vais te divertir. Vais sem medo, que vais curtir bem. E se tiveres um tempo, cruza numa festa no Mossec para sentir como é que é.
Sei que é. Yeah. Obrigada, Gilmar.
Obrigada, Ana. Obrigado pelo convite. Estamos juntos, beijinho.
Menina, como é que vai? Então dá cá um beijo. E a família lá em casa, há muito que não os vejo. E os animais lá da quinta, conta-me como é que vai. A égua da tua mãe e o cavalo do teu pai. Saudações.
África Minha é um podcast sobre cultura africana, contado por quem a vive. Da autoria de Ana Lucas. Pós-produção áudio de Paulo Castanheiro. Imagem de Pedro Gonçalves. Este é um podcast da Rádio Comercial.